No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei da Igualdade Salarial, prevendo que homens e mulheres que exercem a mesma função no trabalho devem ter a mesma remuneração.
Uma das bases da lei é um formulário que deve ser preenchido por todas as empresas com mais de 100 funcionários, expondo os critérios de remuneração e a folha de todos os funcionários, para o governo fiscalizar o cumprimento da nova lei.
O prazo para a entrega deste relatório se encerra no dia 29 de fevereiro.
E nós conversamos agora com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre essa nova regra e outras medidas que vêm sendo adotadas pelo governo federal para garantir a equidade de gênero no Brasil. Boa noite, ministra.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui.
Ministra, a gente começa com essa entrevista fazendo um lembrete às empresas que possuem 100 funcionários ou mais que devem preencher o relatório de transparência salarial. Como é que esses empresários podem proceder?
Entrando no site do Ministério do Trabalho, né? Na verdade, a grande parte dos dados, boa parte dos dados, ele já fornece no e-mail, no social, né? Então, o que nós estamos solicitando são algumas informações adicionais que eles precisam entrar lá no site do Ministério e preencher essas informações adicionais sobre a questão da remuneração do salário e a questão remuneratória.
Ministra, caso o relatório não consiga demonstrar a igualdade de salários para homens e mulheres que exerçam a mesma função, o que pode acontecer com a empresa?
Na verdade, a lei já diz, né? Tem a questão da multa e uma fiscalização na empresa. Agora, nós queremos trabalhar, primeiro acreditar, Luciano, que isso não vai acontecer, que as nossas empresas vão cumprir o prazo e vão responder o relatório. E segundo, também é um processo que nós do Ministério das Mulheres estamos fazendo, que é de convencimento também da importância de que essas empresas preencham o relatório e trabalhem com a perspectiva da igualdade salarial, porque é bom para a empresa, é bom para o Brasil e é bom para as mulheres.
E como essas informações repassadas pelas empresas vão ser usadas pelo governo?
Na verdade, elas não serão usadas pelo governo, né? Nós teremos os dados, as informações, a partir daí nós vamos fazer a fiscalização. Agora, os dados, os nomes são sigilosos, a legislação protege nome, protege pessoas, não pode ser colocado. O que nós teremos é a informação da empresa, né? E essa informação vai estar lá. Para quem quiser buscar, para quem quiser ver, mas o governo não vai utilizar. É uma informação que é muito mais para consumo, para avaliação, acompanhamento e monitoramento da implementação da lei.
Ministra, além dessa questão da igualdade dos salários, né, tem um outro programa para as empresas com pelo menos 100 funcionários, que é o programa Pro Equidade de Gênero e Raça. A senhora pode explicar para a gente como é que funciona esse programa?
Esse programa é de adesão, né? Ele não é igual à lei da igualdade, mas ele é de adesão. É onde as empresas, ao aderirem, se comprometem com a igualdade de gênero e de raça, tendo atitudes, mudanças, seja de cargos, seja tendo curso, seja tendo formação, mas para dentro da empresa, não para fora, né? Então, isso faz com que as empresas tenham um trabalho de conscientização para dentro da própria empresa e também de valorização de igualdade e equidade de gênero e raça.
Dentro da empresa, né?
Dentro da empresa.
E, ministro, a gente está falando aqui de duas políticas que tentam incentivar a igualdade entre homens e mulheres. O Brasil ainda tem números que demonstram essa desigualdade? O que a senhora pode destacar para a gente?
Na verdade, tem, né? As mulheres no Brasil ganham 78% do que ganham os homens. Então, nós temos aí 22% de diferença salarial entre homens e mulheres. E é por isso que nós temos duas políticas tão importantes no Brasil. A Lei da Igualdade Salarial, que é, na verdade, um objetivo do presidente Lula, desde a campanha, já na sua posse, e assim que ele me convidou para ser ministra, ele disse: Cida, a questão da igualdade salarial para mim é uma questão de honra, né? Não dá para ter um país em que homens ganham mais que mulheres pelo mesmo trabalho. Então, nós precisamos ter e ver, porque o país precisa se conscientizar de que a igualdade salarial é bom para o Brasil, É bom para os empresários, é bom para as mulheres, é bom para os homens e é bom para a sociedade.
Perfeito. Agora, o Ministério anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Qual é o objetivo desse grupo? Já existe alguma meta, ministra?
Na verdade, o grupo vai fazer um diagnóstico, vai trabalhar em cima das informações. Agora, é importante a gente entender que nesses últimos meses, né, nós tivemos principalmente as mulheres lésbicas vereadoras que detêm o mandato, uma perseguição de violência política muito forte, né? O grupo de trabalho vai ter como um dos olhares essa questão da violência política de gênero para as pessoas dessa população, para que a gente possa superar, se não superar, no mínimo trazer o debate a público, porque no segundo semestre nós temos eleições. E um país democrático, a violência política de gênero não pode ser o rumo efetivo dessa eleição.
Ministra, agora a gente vai falar de outro tema, que é sobre o G20. O Brasil tem uma responsabilidade internacional esse ano, que a gente está à frente do G20, que é o grupo dos 19 países com as maiores economias, junto com a União Europeia e a União Africana. Como é que está sendo a condução desse diálogo e que propostas a gente vai levar para esses países?
Na verdade, nós já tivemos o primeiro grupo de trabalho técnico, né, que foi realizado online agora. E, na verdade, a gente fez a primeira nota técnica. É importante dizer que o grupo foi criado na Índia, mas ele está sendo implementado e é a primeira vez que ele acontece no âmbito do GT. Então, a responsabilidade do Brasil é um pouco maior do que qualquer outra coisa. Portanto, nós tivemos que elaborar a nota técnica e pontuar, né, trazer para a discussão de todos os países quais são os pontos principais. Nós trouxemos três. Um, que é a questão da igualdade salarial, né? E dentro da questão da igualdade, a gente trouxe a questão da política de cuidados, o enfrentamento à misoginia e à violência contra as mulheres e a questão da justiça climática. Então, são esses três pontos que serão os eixos, os pilares do debate do GT de mulheres.
E quais exemplos de políticas públicas brasileiras devem ser levados ao G20?
Nós acreditamos que nós temos o Brasil sem misoginia, que nós lançamos em outubro, né, de 2023. Nós temos a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com as Casas da Mulher Brasileira, com os diversos serviços que estão colocados. E nós temos a Lei da Igualdade Salarial, que vai ser o nosso principal pilar de discussão perante o G20. Né? Então, nós temos aí agora o relatório, março deve sair o primeiro relatório, e com isso nós vamos fazer um grande debate no G20.
Ministra, tudo que a gente tem falado aqui, o acesso a boas oportunidades de emprego, salários mais altos, melhor condição de vida das mulheres, também tem impacto nos índices de violência contra as mulheres? A independência financeira deixa as mulheres mais vulneráveis ou menos vulneráveis a esses abusos?
Depende muito, né? Eu acredito que se você tem autonomia econômica, você tem muito mais condições de sair da violência. Porque você tem possibilidade de ir para o hotel, de comprar uma casa, de fazer o que você quiser. Mas não é só isso. A violência também é uma questão de dependência afetiva, né? Então, nós temos aí vários processos. Agora, a igualdade vai permitir à mulher a autonomia de dizer como ela quer viver, a forma com que ela vai viver e decidir o que ela quer fazer da sua vida. E onde ela quiser estar é o lugar dela, né?
Perfeito. Conversamos com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, ministra, pela sua presença mais uma vez.
Eu que agradeço e estamos à disposição.